reached a checkpoint.
Olá, mais uma vez, boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui o Pop Cult Talk, um podcast com João Gata e Carlos Duarte Mendes. Desta feita vamos para o quinto episódio. Temos muitas novidades e vamos falar de muito, muito dinheiro. Olá, Carlos.
Olá, João.
Como estás? Esta semana foi boa?
Foi boa. Quer dizer, voltei ao trabalho, portanto cansativa. Por outro lado, bom tempo e estou a gravar outra vez o podcast.
Ora bem, isto já vale tudo, não é?
Vale tudo, sim, senhora.
Olha, hoje vamos falar de uma data de coisas, uma que eu considero altamente pornográfica, que é os 40 milhões de prémios que um jogo dá, assim, a jovens até menores de idade.
Eu até diria que se nós tivéssemos direitos sobre a música, devíamos pôr aqui o money dos ABBA como tapete.
Money, 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 podemos cantar.
It's so funny. Make the rich man
world. Ah, eu ia dizer makes the world goes round, mas não.
Mas não, acho que há um verso que também diz isso.
Bom, epá, já tem uns anitos.
Eu não sou especialista em ABBA, na verdade.
Mas eu deveria pela idade, e a idade é um post.
Mas falamos de Fortnite.
Fortnite.
Ora, Fortnite, aquele jogo que provavelmente quem não joga mas tem filhos já deve ter ouvido falar, porque de certeza que os seus petizes não se calam com o jogo.
Buga, buga.
Verdade. Teve há bem pouco tempo a segunda edição do seu campeonato mundial. Ora, isto mais ou menos funcionou durante 10 semanas, ou seja, qualquer pessoa em qualquer país, desde que tivesse um computador, consola ou telemóvel ligado à internet, poderia aceder ao jogo e se cumprisse os requisitos para se qualificar, chamemos-lhe mínimos olímpicos, poderia entrar dentro daquilo que são os qualifiers.
Mas explica lá o que é que são. Quantos são? Quais são esses mínimos olímpicos? Que eu, para o ano que vem, já estou a preparar aqui o PC.
Epá, no fundo, tinhas que fazer um número X de pontos que são somados pelo número de personagens que tu consegues derrotar dentro do jogo, bem como o tempo que tu demoras a sobreviver, porque isto, como é um Battle Royale, significa que és tu contra mais 49 jogadores.
Eu gostei francamente do filme Battle Royale.
Infelizmente, Fortnite nada tem a ver com o filme e com o livro e com a manga.
Como nenhuma das sequelas do Battle Royale.
Verdade.
Mas as sequelas é que são conhecidas.
Verdade.
Com atrizes bem poderosas, não é?
E sequelas emprestadadas, chamemos-lhe assim.
Emprestadadas.
Mas okay, voltando ao Fortnite.
Voltando lá, nós sabemos que houve um puto de 16 anos que ganhou 3 milhões de dólares.
Até chegarmos ao nosso campeão mundial, vamos só falar um pouco sobre como é que isto se processou.
Ah, ok, ainda queres andar para trás. Desculpa lá.
Temos que explicar como é que funciona,
claro,
a competição.
Claro, claro.
Porque no fundo tivemos alguns qualificadores regionais e os melhores de cada país qualificaram-se para este campeonato mundial, obviamente, nos Estados Unidos da América. Foram 3 dias. O primeiro dia foi aquilo a que se chama um celebrity match. Juntaram-se alguns streamers que não são jogadores profissionais e celebridades, como rappers, músicos, apresentadores e outras pessoas dos VIPs norte-americanos, para fazerem sessões de jogo. No sábado e no domingo ocorreram as competições oficiais, sendo que o prize pool, que é basicamente o dinheiro todo de prémio total, desde o primeiro lugar até ao último, que é oferecido, contabilizava uma base, aproximadamente 40 milhões de dólares limpos.
É um disparate.
Vale mais ou menos 3 vezes menos aquilo que João Félix, 19 anos, valeu para o Atlético de Madrid, portanto, podíamos entrar aqui por este debate, mas não vamos entrar.
Lá está, é pornográfico.
Certo. O que importa aqui dizer é que Buga, nickname do jogador norte-americano que ganhou o torneio a nível de solo, ou seja, sozinho contra outros jogadores, conseguiu arrecadar 3 milhões de dólares. Estamos a falar de um jovem de 16 anos que conseguiu ganhar um prémio de 3 milhões de dólares. Por outro lado, no domingo, na competição de duplas, neste caso.
Agora quero saber como é que vais dizer este nome.
Aqua e Nyrox, que eu não sei se estou a dizer bem, mas procurem no Google porque isto está em todo o lado.
Aqua Nyrox. Aqua Nyrox.
Uma dupla dinamarquesa conseguiu vencer a sua categoria. O que é importante aqui ressalvar é que, para além disto tudo, estamos a falar de uma audiência de 2 milhões de pessoas em direto em todas as plataformas, menos televisão linear. Okay. Portanto, isto não teve televisão, foi tudo online, e conseguiu uma audiência superior à maior parte dos jogos da Liga dos Campeões, um dos campeonatos mais com maior audiência no planeta inteiro. Portanto, dá que pensar. Fortnite sofria um bocado de preconceito enquanto desporto eletrónico competitivo, porque, como tem uma componente muito grande de sorte, não é só habilidade, tens aqui muita sorte para conseguir ter sucesso.
Okay.
Tinha algum preconceito, porém, depois de ter conseguido fazer um campeonato com este sucesso de audiência e de valor monetário, veio para ficar dentro daquilo que é o eSports, e vamos ver como é que corre para o ano.
A grande indústria do momento e do futuro também. Vamos então ao separador.
Bora lá.
Ora, agora chegou a hora de Horizon Chase Turbo, é que é o jogo que estás a jogar, não é?
É verdade, e a culpa é do João. E passo a explicar porquê.
Porque o João... A culpa é sempre do João.
Não, mas neste caso é porque tu falaste no Fórmula 1 há uns episódios atrás.
É verdade,
e eu pensei,
é verdade.
Tenho um preconceito com os jogos de corrida, mas já que este fazia parte do pacote de julho do PlayStation Plus, e eu sou assinante do PlayStation Plus, pensei, deixa-me lá experimentar. E a verdade é que ainda bem que o fiz. Tu lembras-te dos jogos de arcada dos anos 90, da SEGA, em que os jogos de corrida não eram a 3D...
Mas tinha o joystick que te virava para a esquerda ou para a direita. Era a única coisa que fazia.
Exatamente.
E os botõezinhos redondos, um para travar, outro para não sei o quê. Um não era para acelerar porque o acelerador era automático. Portanto, tinhas um para travar e depois o joystick para a esquerda ou para a direita. Fantástico. Havia um chamado Fórmula 1.
Este aqui está mais baseado num que existia da SEGA, que passava em várias praias norte-americanas, que se chamava Outrun.
É verdade, sim.
É um throwback, obviamente não é em 2D, não são gráficos pixelizados, é em 3D, porém a jogabilidade é muito parecida. Podem ignorar à vontade o analógico, vocês não estão a jogar em 3D, basta jogarem com as setas e vão se sentir como se estivessem na arcada nos anos 90 a competir com o vosso irmão mais velho para poder usar aqueles últimos 50... Não eram cêntimos, eram centavos?
Não, eram mesmo moedas de 5 paus, 5 escudos.
Eram as moedas de 5 escudos para as
arcadas?
Moedas
de 5 escudos. Muitas moedinhas que troquei eu no homenzinho do guichê para lá meter depois a coisa.
Portanto, podem-se relembrar desses tempos. Neste momento não precisam de pôr moedas, mas...
Não, mas eu tenho que dizer uma coisa. Cada moeda era menos um super maxi. Que no dia seguinte não comias na praia.
Decisões.
É verdade, é verdade. E pior ainda, cada praia tinha o seu salão de jogos. Em Lisboa havia um muito grande que na Feira Popular.
Verdade.
Extinta Feira Popular. Eu aí jogava aquela coisa com o taco, com aquelas cenas...
O air hockey.
Chama-se air hockey. Sou mesmo bom nisso.
E ainda existe. E ainda se joga. Agora, repegando novamente em Horizon, um dos pontos mais fortes deste jogo é o facto de vocês poderem comparar-se com os vossos amigos que também estejam a jogar a nível de pontuações,
então,
como se estivessem numa arcada.
É um phantom qualquer coisa?
É basicamente,
fantasma.
Imagina que tu fazes um tempo na corrida, tu consegues ver qual foi o tempo que os teus amigos fizeram e podes competir com eles para ver quem é que consegue fazer a corrida mais rápida. Portanto, isto para quem passou pela altura das arcadas é literalmente um jogo feito para eles, porque vão-se relembrar dos tempos em que, depois da escola, todos os dias iriam ver os jogos de corridas ou os jogos de luta e mostravam, toma, estás a ver? Consegui fazer mais 5 segundos do que tu.
Ok, então, 5 segundos para pôr o separador. Ora, eu sei que o próximo tema é uma coisa que me é muito querida, mas que te foi dado por um amigo que disse, não, tens que falar disto no Popcal Talk.
É verdade.
E diz-me lá.
Shout out aqui, assim, uma coisa mais norte-americana, não é? ao meu colega Nelson Nunes, que trabalha no Lyft, e ele, como é escritor e também faz parte da equipa criativa, vê, por norma, muitas séries que não estão na Netflix e na HBO.
Neste caso, está na Amazon, que há muita gente também assina. não é?
Verdade. Eu não tenho Amazon, portanto estou fora desse circuito.
Eu felizmente estou dentro, isso é muito bem do que se vai falar.
E é por isso que eu te vou perguntar sobre isto. Mas na verdade ele falou-me de uma série chamada Fleabag.
Fleabag.
Que é uma série britânica, uhum. Se eu não me engano lá passa na BBC, não é?
BBC? Não sei, sim, ITV, por acaso não sei. Sei que apanho-a na Amazon, mas não sei qual é o canal de transmissão oficial. Não sei, nem quero saber, não apanhamos cá, portanto é mesmo pela Amazon.
Então olha, vamos fazer assim, não foi combinado, mas não fazemos combinado. Assim. Eu vi alguns episódios, mas o João é um fã proscrito desta série, portanto...
Eu acima de tudo sou fã é da Phoebe Waller-Bridge. Personagem principal, que também é a autora do argumento adaptado, porque isto é um livro de Luke Jennings, e esta senhora, nossa amiga Phoebe, que se escreve Phoebe, portanto Phoebe, né? É bonito, é assim bonito, também adaptou do mesmo autor o argumento para uma série que também está na HBO, que é o Killing Eve, que eu digo para toda a gente ver, que é uma das minhas séries preferidas atuais e vai na segunda season, estamos no intervalo para a terceira, onde há uma personagem chamada Villanelle, que é russa, que é uma, ao fim e ao cabo é o quê? É uma marota, é uma assassina. Profissional que, pronto, não tem sentimentos. E mais não digo. Ora, a Phoebe Waller-Bridge, para além disso, foi também pressionada, aliás, convidada pela produção do último 007, porque o Sr. Craig disse este argumento não está grande rolha e eu quero que seja revisto, aumentado, pela Sra. Phoebe, porque ela escreve coisas muito giras. Uma delas, o Fleabag, que é essa tal série que estamos a falar. Ora, o Fleabag é curioso, porque parece que estamos a ver uma tragédia grega, em que ela também interpreta a personagem principal, que é uma tragicomédia, que tem muita morte em sobrevivência, tem uma pessoa que não tem travões, que anda à deriva, e que depois tem aquele truque porreiro que é olha para nós, diretamente, portanto, para o espectador, e faz assim uns esgares, ou seja, nós somos controlados completamente, como outras séries. Não é, já, isto já é, não é
e deixa-me
novo.
Pegar aí, porque foi isso mesmo que me puxou para a série. Foi.
Ora, lá está.
Por um lado, os diálogos, é porque se vocês ouvirem aquilo com atenção, percebem que aquilo está escrito como um ser humano normalmente falaria, não é aquelas séries onde vocês percebem, ok, está aqui alguma daquelas regras de como é que a personagem X deve falar, o herói, o antagonista.
Não tem outra voz, é aquilo que eu digo, não é?
É, literalmente. E percebem, por outro lado, que... Ok, o primeiro episódio dá a entender que isto vai descer e, efetivamente, vocês têm que se preparar para uma viagem emocional muito grande e tem esta componente que o João dizia, e muito bem, que é o facto dela olhar para vocês. Portanto, percebem que há uma sedução com aquilo que é a audiência.
Há uma complicidade.
Estamos todos dentro disto. Eu sei que vocês estão a ver e eu sei que vocês sabem que isto é uma representação, mas podia ser a vossa vida.
É verdade.
Pá, isso torna a coisa muito gira.
Já sabem, Fleabag na Amazon ou noutro meio qualquer à vossa disposição. E acima de tudo, Killing Eve, que também é escrito por ela, o argumento, aliás, adaptado por ela, na HBO Portugal.
Sigam a escritora, queres dizer o nome?
Sim, já disse, mas vou dizer outra vez. É Phoebe Waller-Bridge.
Sigam-na, porque efetivamente é daqueles talentos que vos faz pensar de cada vez que disseram ai, as mulheres não sabem fazer comédia.
Não
pois.
Sabem, então em Inglaterra é o que elas sabem mais.
Tenham juízo, pá.
Tenham juízo. Vamos para o separador e depois explicas ou anuncias a música que vamos ouvir hoje.
Eu demorei muito até isto e eu posso dizer que debati muito para este ser o primeiro, mas não quis fazer. Passo a explicar. O autor que eu vos vou apresentar hoje é aquele autor que, para quem gosta de cinema, em comparação, eu considero o Ennio Morricone dos videojogos.
É lá. Isto é uma fasquia um bocadinho elevada, não é?
É muito elevada. Por um lado, o Koji Kondo é o John Williams.
Okay.
Koji Kondo, basicamente, é a pessoa que compôs o tarantan, tarantan. Portanto, tudo aquilo que vocês se lembram da Nintendo é desse senhor. Zelda, Mario. Este... é o mestre Nobuo Uematsu, ambos são japoneses, obviamente, compôs maioritariamente os temas para a saga Final Fantasy. Esta que vos trago não é uma das músicas mais conhecidas, é de Final Fantasy II, que saiu inicialmente no Japão, na América do Norte só veio a aparecer quase uma década depois, e é uma sugestão daquele que é o meu melhor amigo, Pedro Vieira, é a sua música favorita, e portanto, deixando-lhe aqui também uma homenagem, para ver se o convencemos a trazer aqui ao podcast, porque vocês iam gostar muito de o ouvir.
E vão ouvir, um dia destes o Pedro está aí.
Este é Rebel Army, é o tema dos rebeldes, portanto, da história de Final Fantasy II. Obviamente não é sinfónico, isto é um jogo de 8 bits.
O original, certo.
O original, claro. Mas quisemos trazer.
O que estamos a ouvir já tem outra dinâmica e outro tratamento.
É porque Nobuo Uematsu compõe também para a orquestra e faz concertos por todo o mundo. E esta é a versão orquestrada.
Ok, estamos já a ouvi-la como fundo e é muito bonito. Vamos então ficar com ela.
Pois é isso.
Realmente, Carlos, é estrondoso, não é?
E não vai ser a primeira, nem vai ser a última vez que Nobuo Uematsu vai estar aqui no podcast.
Ora, muito bem. Então, até à próxima, com um convite ao Pedro, que é fã, fanático.
Pedro Vieira, Head of Social da Lift Consulting. Ora, tens bem, que aparecer aqui.
Passa a publicidade. E então, marcamos a nossa conversa para a semana, não é?
É verdade.
Até lá, Carlos. Pá, um grande abraço.
Abraço a ti
e
também,
um abraço
João.
A todos vocês que estiveram desse lado a ouvir-nos.
Até para a semana.
Até para a semana.